Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Obrigado, meu Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir, nós queremos entender o que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, Senhor. Nós estamos estudando este versículo da tua palavra, de tamanha importância para a nossa vida, Senhor, porque esta é a evidência de termos ou não o teu Santo Espírito em nossa vida. Por isso, meu Deus, abra agora os nossos corações e permita que possamos verdadeiramente entender o que o Senhor quer nos falar nesta noite. Eu peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos falando do fruto do Espírito. Diga aí, fruto do Espírito. Irmãos, o fruto é algo que é produzido naturalmente. Se você tem o Espírito Santo, irmãos, você tem que produzir o fruto. Se você não tem o Espírito Santo, você não produz o fruto. Muitas pessoas dizem, mas é o Espírito que produz. Não, o fruto é do Espírito, mas quem tem que produzir somos nós. Então, quando falamos, já desde a primeira evidência aqui, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, e hoje vamos falar sobre benignidade, isso aí, irmãos, é uma coisa que tem que fazer parte do nosso ser. Fazer parte do nosso ser. Agora, eu vi na internet que eles já estão fazendo coração artificial. É de borracha. Já viram isso ou não? No noticiário? O coração é de borracha. Não precisa mais transplante. Você tem problema, pega o coração, põe lá e o coração continua bombando. Tem uma bateria que você tem que trocar não sei quantos anos lá, é a pilha. Então a pessoa vai andar na pilha, né? Então, vamos supor que você tem um problema de coração. Aí você vai lá e o seu coração não presta mais. Estourou tudo os negócios. Colocou um coração artificial. E você tem vida normal. Amém? O coração não é seu, mas a vida é normal. É uma vida normal. Amém? O que está lá dentro não é aquilo que nasceu com você. É algo diferente que foi colocado em você. E aquele órgão, aquele coração, faz com que você tenha uma vida completamente normal. Eu estava lendo lá superficialmente, eu não fui até o fim da reportagem, mas falou que a pessoa pode até praticar esporte, nadar, correr e tudo mais, que o coração ele tem lá, é como se fosse de verdade, só que de borracha. A nossa natureza é pecaminosa, irmãos. Para você produzir o fruto do Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. A pessoa que não produz, irmãos, a pessoa, eu vi gente sair aqui quando falamos sobre amor, dizendo assim, mas eu não consigo amar, então precisa de Jesus, não tenho o Espírito Santo. Eu vi pessoas falando assim, eu não tenho alegria, precisa de Jesus, irmãos, porque quem tem Jesus é uma pessoa alegre, é uma pessoa que tem paz, é uma pessoa paciente. O que mais a gente vê hoje em dia é a impaciência reinando nas pessoas. Foi até um pouco cômica a mensagem, a última mensagem que trouxemos a respeito da paciência, o povo riu bastante, né? Mas é uma grande realidade. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre a benignidade. Aliás, hoje nós vamos falar sobre duas manifestações do Espírito que estão coligadas, que é a benignidade e a bondade. Certo? Estas duas palavras, elas se complementam. Uma como mente, outra como ação. A benignidade, irmãos, ela é algo que está lá dentro do seu coração. Seria assim, para você entender, o desejo, a vontade de fazer o bem. E a bondade seria o ato em si de você fazer o bem. Entendeu? Então a benignidade é algo que está lá dentro, que desperta em você a vontade de fazer o bem. E a bondade é a ação em si, quando você faz o bem. Vamos lá. Não só a bondade, mas o fruto do Espírito de uma forma geral, irmãos, ele tem que manifestar na nossa vida de uma maneira diferente. Às vezes você fala assim, ah, mas tem traficantes que são bons. Tem traficantes que são bons, ajudam os pobres, tem traficante que cuida de, contribui com creche. Já viu isso aí ou não? Tem pessoas que não têm um caráter legal, mas ele é bom. Irmãos, a diferença de você ter o Espírito Santo ou não é essa. Você tem que manifestar o fruto do Espírito partindo do seu caráter, da sua índole. Como é que eu posso ser bom ajudando uma instituição e de repente através do meu trabalho ou daquilo que eu faço para ganhar dinheiro eu estar destruindo e condenando tantas vidas? Não pode haver conflito dentro do fruto do Espírito. Tem que haver uma perfeita harmonia. Elas têm que se completar. Por isso que Deus inspirou o apóstolo Paulo para deixar escrito aqui benignidade e bondade, porque ele quis abranger o completo. Não é simplesmente o fato de você fazer uma boa ação representando bondade. O fruto do Espírito Santo é aquela bondade que vem do coração, passa pela sua mente e você realiza. A benignidade é uma palavra grega que quer dizer, ou melhor, em grego, ela é Christotes, que vem de Christos. Para que saber isso também, né? Isso significa bom, suave, excelente. Olha bem, a palavra benignidade significa suave. Grava bem essa palavra, depois nós vamos ver ela lá para frente. E bondade é outra palavra que não tem nada a ver, que em grego é agatosine. Agatosine. Que vem do agatos, que significa bom, útil, salutar, edificante e construtivo. Esses dois termos são bastante parecidos. A segunda palavra, a agatosine, ela só aparece no grego bíblico. Em nenhum outro lugar ela é escrita, essa palavra. Interessante. Ou seja, a bondade não era uma virtude enfatizada na cultura grega. Os comentaristas bíblicos tendem a interpretar benignidade como sendo um estado. A benignidade, conforme eu acabei de falar para vocês, é o caráter da pessoa. E a bondade é uma virtude mais ativa, ou seja, o produto da benignidade. Entendeu? Entendeu, sim ou não? A bondade é o produto da benignidade. A benignidade é o caráter da pessoa, é a natureza da pessoa, é o sentimento da pessoa, é a índole da pessoa, está nela. E a bondade é o ato em si, da realização desse caráter, desta índole que está dentro dele. Irmãos, é isso que tem que acontecer conosco. Você está entendendo? Paulo não disse que nós deveríamos apenas fazer o bem, mas ele falou que nós tínhamos que ser bondosos. Nós tínhamos que ter um caráter, irmãos, de verdadeiramente fazer o bem, de amar, de ser benigno. Conforme eu dei o exemplo, tem muitas pessoas que fazem o bem, mas não são bondosas. É diferente. A Bíblia não fala que nós temos que fazer o bem, nós temos que ser bondosos. Tem que haver uma coerência entre o nosso caráter e a nossa ação. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela é bondosa, mas não é bondosa por obrigação, e sim por amar o bem. Você entendeu? Tem muita gente que faz o bem, mas não é aquilo que está no coração dela. E isso não é o fruto do Espírito. É aí que entra o diferencial. Cada uma das manifestações do fruto do Espírito que nós estamos estudando, irmãos, está presente na vida de Jesus Cristo. Jesus vivia amor puro. Alguém tem dúvida disso? Jesus trouxe alegria, paz. Jesus era longânimo. E não é diferente. Atos capítulo 10, versículo 38, diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos o diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, o ministério de Jesus, tudo que Jesus fazia era o bem. Jesus, o que ele curava os enfermos, ele libertava os opressos, chegava um cego, ele dava vista aos cegos. Irmãos, por quê? Porque o Espírito Santo estava nele. E quando o Espírito Santo está em você, o fruto, ele é produzido naturalmente. Naturalmente. Fazer a bondade, irmãos. Será que nós realmente temos sido benignos? Será que realmente nós temos produzido esse fruto, irmãos? Será? Jesus disse em Mateus 11:30: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O termo krestos aqui na palavra suave é o mesmo de benignidade lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Lembra que eu falei? Olha, benignidade vem da palavra krestos, que significa suave. Aqui Jesus diz: o meu jugo é suave. Irmãos, a manifestação de bondade, não de crueldade, de dureza, porque normalmente quando fala assim, está debaixo do jugo, quer dizer, está debaixo de algo duro, de algo ruim, de algo difícil, de algo pesado, porque o jugo é isso. Mas Jesus falou: o meu jugo é krestos, o meu jugo é suave, o meu jugo é benignidade, é benigno, o meu jugo é bondade. Quando nós estamos debaixo do jugo de Jesus, irmãos, o que nós estamos recebendo dele não é peso, nós estamos recebendo o quê? Bondade. Bondade. Você está entendendo? Tem gente que não está entendendo, não. Tem gente que não está entendendo. Ou você está entendendo? Posso perguntar? Hoje em dia, até mesmo dentro das igrejas, lamentavelmente, porque quando a gente fala de fruto do Espírito, irmãos, não é algo assim abrangente a toda a humanidade. Quando falamos de fruto do Espírito, é algo que deve ser dirigido para a igreja de Jesus Cristo, para as pessoas que são salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Porque a pessoa que não tem o Espírito Santo, a pessoa que não aceitou Jesus, a pessoa que vive uma vida promíscua, a pessoa que vive uma vida de pecado, nem adianta você querer questionar ou não se ela vai ou não produzir o fruto do Espírito. É óbvio que não, ela não tem o Espírito Santo. Não tem. Irmãos, é para nós, é para nós. E hoje em dia, irmãos, no meio do povo que se diz povo de Deus, existem pessoas que são egoístas, existem pessoas que são mesquinhas, existem pessoas que só pensam nos seus direitos, existem pessoas que querem mandar, querem dominar, querem impor, existem pessoas que verdadeiramente não conseguem, irmãos, produzir esse fruto de ver a necessidade do seu próximo, de fazer algo benéfico para alguém. Parece que daquela pessoa não sai nada de bom, irmãos. E pessoas que muitas vezes se dizem ser escolhido, ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não é possível. Agora, falamos em bondade, irmãos, em benignidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo de ternura de pai para filho. Quando você tem um filhinho, você faz o que você pode, o que você não pode, o possível, o impossível, para vê-lo feliz, para agradar. e às vezes você até passa dos seus limites e de suas condições para poder beneficiar o seu filho e para poder ajudá-lo em alguma área de sua vida. É verdade ou não é, irmãos? É assim ou não é que funciona? Só quem tem filho sabe. Quem não tem filho não sabe. A minha filha, que hoje está com o Pedro aí, né? Ela fala: agora eu entendo o que é o amor de mãe. Agora eu entendo. Só quem tem filho sabe. Irmãos, mas esse tipo de doação nossa, nós não temos que agir somente para com os nossos filhos biológicos. Não! Nós esquecemos muitas vezes, irmãos, que nós somos igreja. Nós esquecemos que você faz parte do meu corpo e eu faço parte do seu corpo. Nós somos membros de um corpo só, irmãos, e que nós deveríamos estar vivendo num só pensamento, nós deveríamos estar vivendo numa só mente, num só espírito, porque se existe um cérebro que controla esse corpo, o cabeça dessa igreja é Jesus, não é a minha e nem a tua. Eu não concordo, eu discordo, eu concordo com isso em partes, com aquilo. Irmão, nós não temos que concordar nada. Nós temos que viver o que a palavra diz, pronto, acabou. É o que a palavra diz. Nós temos que ser benignos, nós temos que ser agradável, irmãos. Suave, bom, um para com o outro. Muitas vezes a gente vê irmãos se queixando de irmãos, pessoas que dizem que vai sair da igreja por causa de irmão. Isso não existe. Isso é imaturidade espiritual. Isso aí chega até ser, ó, Jesus Cristo está longe faz tempo. Jesus Cristo está longe faz tempo. O fruto que tem que brotar do nosso coração, irmãos, é benignidade e bondade. Onde o Espírito Santo habita, irmãos, não existe arrogância, não existe egoísmo, não existe eu sou o melhor é Cristo. Jesus é o nosso exemplo ou não é? Sim ou não? E a Bíblia diz que ele veio para servir. Sendo Deus, manifestado na forma humana, na terra, com todo o poder de criação e de domínio. Que ele chegou para a figueira e falou: seca, secou na hora. Chegou para o temporal e falou: cessa, e cessou na hora. Chegou para Lázaro, que estava morto já há 4 dias, falou: levanta, e Lázaro levantou. Jesus, com o poder, com todo o poder, ele veio para servir. A Bíblia diz, Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o exemplo que nós temos que servir. Irmãos, como é que você vai exercitar a tua bondade? Servindo. Servindo. Aí alguém bate na sua casa, pede um copo d'água, você não dá. Alguém pede carona, você não dá. Alguém, você até vê a necessidade de um membro da igreja, ou de um amigo, ou de um parente, e você não se importa. Que bondade é essa? Que bondade é essa? Que amor é esse, irmãos? Que amor é esse? Que espírito será que está, como é que fala, dentro de você? Que nem Jesus falou para Tiago e João, né? Quando eles estavam vindo lá e pararam em Samaria, que deram pouso, e os samaritanos não deram pouso para ele, e eles falaram assim: Senhor, autoriza aí que nós vamos dar vir fogo do céu aqui, vamos ter mais povo aí. Jesus falou assim: que espírito está dentro de vocês? Que espírito está dentro de vocês? Que espírito? Será que é o Espírito Santo? Ou será que é o espírito de porco? Porque tem espírito de porco, não tem? Tem um termo que fala espírito de porco. A pessoa que é malvada. Falou, mas é um espírito de porco, né? Às vezes, irmãos, é o espírito do porco que está dentro da pessoa. Que espírito está dentro de você? Que muitas vezes nós vemos. Jesus contou também a parábola do bom samaritano. Aquele samaritano que Tiago e João queriam destruir. Quando um judeu foi assaltado, espancado e roubado e ficou largado lá. Passou o sacerdote, olhou de lado. Que espírito estava no sacerdote, irmãos? Será que era o Espírito Santo de Deus? Deve ter feito alguma coisa errada, hein? Está colhendo que plantou. Larga aí. Julgou ainda. Aí veio o levita. Que espírito será que estava no levita? Olhou, passou de largo, quis nem saber. Aí veio o samaritano. O samaritano era aquele que não conversava com o judeu, irmãos. O samaritano era inimigo. A prova é que Tiago e João queriam destruir com fogo os samaritanos. Não conversava. Mas diz a Bíblia que ele ficou com seu coração cheio de compaixão e de misericórdia. Foi lá, limpou as feridas, pôs em cima do seu cavalo, levou até a primeira hospedaria, internou, pagou para cuidar. Uma pessoa que ele não conhecia. E falou: eu estou de viagem, na volta, se ficar alguma coisa a mais, pode falar que eu pago. E não era povo de Deus não, hein? Era samaritano. Irmãos, que espírito está dentro de nós? Será que é o Espírito Santo mesmo, irmãos? Quem é? Quem é o seu próximo? Olha, às vezes eu fico me questionando, sabe? Às vezes eu gosto de piolho lá em casa, mas não é possível. O evangelho é tão claro. Será que a gente não consegue entender, irmãos? Olha, lá em Gálatas, no mesmo, né, continuando aqui do capítulo 5, depois pulando para o versículo 6, do versículo 7, do capítulo 6, do versículo 7 para frente, diz assim. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis. Não se engana, não. Não deixa o diabo te enganar, irmãos. Fica ligado, abre o ouvido. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Irmãos, toda vez que você tiver oportunidade, você tem que fazer o bem para todos, mas principalmente, diz a Bíblia aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas, aos da família da fé. Olha, começa o texto dizendo assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também vai ceifar. Sabe por que muitas vezes nós não ceifamos coisas boas na nossa vida? Porque nós não semeamos. Sabe por que muitas vezes nós não colhemos coisas que a gente tanto gostaríamos de colher? Porque nós não sabemos semear. O dia que a igreja entender a lei da semeadura, irmãos, vai ser maravilhoso. O dia que você distribuir amor a todos, o dia que você distribuir bondade, benignidade, irmãos, é uma bondade que sai do fundo do coração, você vê que a pessoa realmente está interessada em ajudar. Há quanto temos ajudado ultimamente? Para para pensar. Se você parar para fazer uma pesquisa, pessoas necessitadas, não estou falando só financeiramente, não, estou falando em todas as áreas. É financeira, é emocionalmente, as pessoas estão tudo desequilibradas hoje em dia por aí, tudo perdido, sem saber o que faz. Agora esse negócio de crise mundial aí, as empresas estão mandando todo mundo embora, o povo está tudo ficando meio perturbado. Nem começou ainda, nem começou, calma, dias piores virão. E virão mesmo, porque Jesus volta e a tribulação vai começar a acontecer. Isso aí deve ser só o princípio, isso aí não é nem o começo. Calma. Mas o povo está perturbado. Pessoas estão desesperadas espiritualmente, irmãos. Pessoas estão pagando psicólogos aí, valor alto, simplesmente para poder falar. E muitas vezes nós não queremos nem ouvir. É verdade ou não, irmãos? A pessoa chega para falar. Ai, preciso falar. Ai, pelo amor de Deus, eu já tenho tanta coisa na cabeça, você vai falar aqui ainda? Não te custa nada. Não te custa nada. Se você deixa a pessoa falar, desabafa, ora com a pessoa sai leve, irmãos. Essa é a nossa função.
como membro do corpo de Cristo. Você pensa que bondade é só ficar dando dinheiro para os outros? Isso não é bondade, irmãos. Também, se você tem, dá para quem precisa. Não é isso. Muitas vezes uma palavra, irmãos. Muitas vezes uma palavra. Muitas vezes um ombro amigo para chorar. Tem muitas pessoas que às vezes simplesmente quer um ombro, quer um abraço. Um abraço. Você tem exercitado esse fruto do Espírito dentro da sua vida? Qual foi a pessoa? Faça essa pergunta para você, dentro do seu coração. Que você realmente produziu a benignidade, a bondade. É uma coisa que nasceu no seu coração e você colocou em prática. Quando foi? Quando foi? Para quem foi? É, mas eu estou cansado de fazer o bem, porque é uma ingratidão. A pessoa não fala isso, não? É uma ingratidão, eu estou cansado de fazer o bem. Estou cansado. É, mas a Bíblia diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Versículo 9 do capítulo 6 de Gálatas. Porque a seu tempo ceifaremos. Quanto mais bem você fizer para as pessoas, mais bem você vai colher. Mais bem você vai colher. Irmãos, é a lei da semeadura. No versículo 10, continuando, diz: por isso, todas as oportunidades que você tiver de fazer o bem, faça! Faça! Faça o bem. Você nunca vai perder por fazer o bem a alguém. Nunca! Nunca! Porque Deus está olhando, irmãos. E a lei da semeadura, essa daí deixa com Deus, que é Ele que controla. Não é o pastor, não é o presbítero, é Deus que controla. Deus está vendo. Tudo que você fizer, você vai colher. Muitas vezes nós não estamos colhendo bondade. Passamos por necessidade e às vezes falamos assim: ninguém vê a minha necessidade. Ai, ninguém vê. O povo da igreja esqueceu. Mas quantas pessoas passou necessidade e você passou pela pessoa e você semeou a benignidade lá? Quantas pessoas? Irmãos, nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Tem um teólogo muito famoso chamado Taylor, que contou a história que ele tinha um vizinho que ele ficou meio louco. E ele saiu semeando sal na plantação do seu vizinho. E o sal mata toda a vegetação. E ele saiu matando toda a vegetação do seu vizinho. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo não mata a vegetação do seu vizinho. Não mata. Não mata a esperança do seu vizinho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não mata a expectativa do seu vizinho, de jeito nenhum. Mas eu nunca fiquei espalhando sal. Irmãos, nós podemos não ter espalhado sal, mas nós lançamos às vezes alguma coisa pior do que sal, que é uma coisa chamada palavras. Com palavras, muitas vezes, nós destruímos sonhos. Nós destruímos castelos. Nós destruímos esperança de pessoas. Irmãos, será que verdadeiramente o Espírito Santo tem sido aquele Espírito que habita dentro de nós e a prática e o fruto da benignidade que nasce lá no coração e da bondade que termina com a nossa ação tem sido prática na nossa vida? Será que tem sido? Jesus veio para nos dar um exemplo e foi tudo que ele fez, foi bondade. Jesus nunca fez um ato de crueldade, alguém conhece? Oh, mas ele fez lá, chicoteou o pessoal, mas isso não é ato de crueldade. Isso é ato de bondade. A casa de Deus não é para servir de comércio mesmo. A casa de Deus é casa de oração. Você já leu na Bíblia Sagrada algum ato de crueldade pela parte de Jesus Cristo? Não. Jesus é pura bondade, irmãos. Quando você tem Jesus, você é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa má. Quando você tem Jesus no seu coração, você não é uma pessoa dura. Você não é uma pessoa irritada. Você não é uma pessoa chata. Você não é uma pessoa impertinente. Você não é uma pessoa assim arrogante. Você não é uma pessoa que deseja o mal para as pessoas. Pelo contrário, quando você tem Jesus, o Espírito Santo habita dentro de você. Existe um fruto que é produzido, que é o fruto do Espírito Santo. E uma das características desse fruto é a benignidade e a bondade. Você vai ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Tem pessoas que se dizem da igreja e não têm prazer em ajudar a própria igreja. Não consegue.
demonstrar esse fruto para com a própria igreja. Vamos fazer um evento lá, vai custar R$2 para entrar. Todo o dinheiro vai ser projeto Caleb. Ah, muito caro, não vou não. Gente, R$2 para o projeto Caleb. Ah, não vou não. Irmãos, cadê a benignidade? Cadê a bondade, irmãos? Às vezes a gente nega R$2 para Deus, irmãos. A gente vai precisar desses dois lá na frente. A Bíblia fala que tudo que nós semeamos, nós colheremos. Aí chega a hora de você ganhar alguns, Deus impede. Ele entra em ação, por quê? Porque não foi isso que você semeou. Você não tem semeado bondade? Você tem sido mesquinho? Não consegue enxergar? A igreja está envolvida num projeto para a construção de um templo, e nós queremos um grande templo para 400 pessoas. Não é uma coisa que se faz com R$1, R$2. Precisamos realmente do empenho dos irmãos. Ah, mas R$2, eu não vou, muito caro. Caro. Caro é o que Jesus pagou por mim e por você. E sabe por que ele fez aquilo? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E ele veio para expressar a bondade dentro dele. Irmãos, nós vamos terminar. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo, ele fala de bondade novamente, e está aqui novamente aquela palavra, né? Aquela palavra que eu falei de agatonicine, que diz assim: eu mesmo estou persuadido a vosso respeito, irmãos meus, que também vós mesmos estáis cheios de bondade e cheios de todo conhecimento e capazes de admoestar uns aos outros. Irmãos, o desejo de Paulo, quando ele estava escrevendo para a igreja de Romanos, era que todos os irmãos estivessem cheios de bondade. Irmãos, é assim que nós temos que ser, cheio de bondade. Ó, vou falar um negócio. Você pega um copo, aqui ele tem um pouco de água, concorda? O resto está cheio de ar. Mas quando você enche ele com água, tem espaço para outra coisa? Se ele estiver cheio de água, não tem espaço para mais nada. Mesmo que você queira colocar outro líquido qualquer, vamos supor, você queira colocar guaraná. Se você colocar guaraná, vai derrubar água, vai misturar, não vai ficar nem água nem guaraná. Vai ficar atrapalhado. Mas não tem mais água lá, vai estar contaminado o negócio lá. Quando o apóstolo Paulo falou que o desejo dele era que os irmãos de Roma, da igreja de Romanos, estivessem cheios de bondade, irmãos, sabe o que é? Não ter espaço para mais nada. O coração tem que ser cheio de bondade. Cheio. Se está cheio de bondade, não tem espaço para a maldade. Você entendeu? Coração cheio de bondade não tem espaço para maldade. E aí, a gente às vezes passa até... Tem pessoas que falam assim: ah, mas a gente é bom demais, acaba sendo bobo dos outros. Não é isso que a gente fala? A gente é bom demais, a gente acaba sendo bobo, e a gente perde a... A gente precisa de um pouco de malícia, sabe? Tem gente que fala assim: a gente precisa ter um pouco de malícia, a gente precisa ter um pouco... Irmãos, nós precisamos ter o coração cheio de bondade. Não importa o que vão dizer. Quando você olha para a figura de Jesus Cristo também, que tinha o coração cheio de bondade, indo para o Calvário, irmãos, se ele não tivesse o coração cheio de bondade, ele podia pedir para que os anjos dos céus viessem ali e destruíssem aquele povo. Ele podia fazer qualquer outra coisa. Mas não importa se os outros pensam ou não, que somos ou não tolos. O que importa, irmãos, é que nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. O fruto do Espírito Santo é a benignidade, é a bondade. Se os outros vão falar de mim, se não vão, eu não estou nem preocupado. Eu quero que verdadeiramente a palavra de Deus se cumpra em mim. E eu vou ser bom. Mas você deu para ele gastou a tua, não interessa. Eu fiz a minha parte e foi com amor. Eu ajudei e ele não valorizou, não interessa. Eu fiz a minha parte, eu estou semeando. Um dia Deus, que está vendo, vai fazer com que todas essas sementes que eu estou lançando vão frutificar na minha vida. Eu estou lançando semente.
Eu estou ajudando, não importa. Eu estou ajudando, ajudo mesmo. Não importa, eu ajudo. Se estiver dentro das minhas condições e eu sentir que realmente a pessoa necessita, eu ajudo, irmãos. Essa tem que ser a conduta da igreja. Ah, mas tem uns forgados. Isso aí sempre vai ter. E sempre existiu e sempre vai existir. Você quer fugir dos folgados? Vai para a lua. Porque lá não tem ninguém. Porque aonde tiver ser humano tem gente folgada. É verdade ou não? Aonde tiver gente ser humano tem gente folgada. Só que é o seguinte: se ele está semeando aquilo, ele vai colher aquilo. Eu vou semear bondade e vou colher bondade. Amém? Porque tudo que eu semeio, eu colho. A Bíblia fala assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem. Estou cheio de fazer o bem. Não estou cheio, não. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, nós vamos colher, em nome de Jesus. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, hoje é culto de intercessão, nós vamos orar aqui. Olha, o tempo passou rápido, né? Nós vamos orar. Porque muitas vezes nós não conseguimos receber algo. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos? A gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente ora, a gente pede, suplica, se rasga, se joga no chão, jejua e não consegue. Porque, irmãos, tudo é uma questão de semear e colher. Você semeia problemas, você semeia contenda, você semeia confusão, você prova que realmente você não tem o Espírito Santo. Aí você vem aqui e ajoelha: oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós não podemos esquecer que Deus é 100% bondade, mas Ele também é 100% justiça. E Ele falou que o que você semeia, você colhe. Você quer ser ruim? Vai colher ruindade. Vai colher. Ah, você pisa? Vai ser pisado. Se você pisa, vai ser pisado. Preste atenção. Você gosta de pisar? Fique esperto. Você vai ser pisado. Agora, você é bom, você é generoso, não importa. Mas eles estão falando, não se preocupe com o que os outros vão falar. Porque quando você vem para Jesus também, tem um monte de gente que fala bobagem. Virou crente, não sei o quê, vai dar dinheiro pastor, é isso, não é? É sempre assim. Sempre vão ter as línguas soltas que vão falar. Nunca você vai estar agradando a todos. Nem Jesus agradou, não tem jeito. O que você tem que fazer? Você tem que santificar a sua vida. Irmãos, vida santificada não é uma vida repleta de fórmulas. Não. É ser uma pessoa que produz o fruto do Espírito. Quando nós lemos lá em Hebreus: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas que santificação é essa? Irmãos, a santificação é produzir os frutos do Espírito. Quando você estiver produzindo verdadeiramente o fruto do Espírito. Agora, você tem que ser coerente também. Porque tem gente que fala assim: não, graças a Deus, pastor, eu produzo todos. E mais alguns que nem estão na Bíblia ainda. Foi ou não foi, pastor? Para minha digníssima, falaram para ela. Irmão, vai ser arrebatado, fique esperto, hein? Amarra uma cordinha no pé, porque vai ser arrebatado. Ai! Né? É o da paciência que eu mais produzo. Porque eu sou santo. Ó, oh, irmãos, até sabia se tinha realmente, né? Mas, irmãos, santidade é produzir o fruto do Espírito. Porque a santidade é pelo Espírito Santo de Deus. Quando você começa a produzir o fruto do Espírito, irmãos, isso vai realmente lapidando a tua vida. E isso vai santificando a tua vida. É aí que você vai se preparando para encontrar com o Senhor. Você não ama, não é alegre, não é feliz, não tem paz, não é paciente, não consegue agir com bondade para com as pessoas. Você acha que você vai para o céu fazer o que lá? O céu não precisa de gente assim, não. Ah, não. Vai arrumar confusão no céu. Não dá certo. Então nós temos que nos preparar, irmãos. Nós temos que produzir o fruto do Espírito aqui, ó. É aqui. E quem vai produzir sou eu. Eu vou ser bom porque Jesus habita dentro de mim. Pronto, acabou. Eu vou ser bom. Ah, mas estão dizendo que eu sou bobo. Não importa. Pode falar que eu sou bobo, que eu sou o que for. Eu quero produzir o fruto do Espírito Santo na minha vida. E eu quero alegria, eu quero paz, eu quero ser paciente. Eu vou ter paciência, vou me controlar, né? Ó, nós vamos chegar lá no domínio próprio, ainda na mansidão. Vai, tudo vai se encaixar. As nove manifestações do Espírito, tudo vai se encaixar direitinho uma na outra. Entendeu? Porque quando você é paciente, quando você é bom, quando você ama verdadeiramente, a paz e a alegria é automática. É automática. É automática. E todos eles vão se encaixar direitinho, direitinho. Você vai entendendo direitinho, um por um. Hoje, Deus tocou no nosso coração. Nós vamos ser bom. Vamos ser bom. Vamos melhorar. Mas essa bondade não é uma bondade fingida, falsa. Eu vou fazer porque o pastor fala. Não, não, não é isso. Ela tem que ser uma consequência da benignidade, que é o caráter verdadeiro e sincero. É uma natureza diferenciada. Por quê? Porque a minha natureza humana morreu. E agora eu tenho uma nova natureza, que é a natureza de Cristo Jesus. Você entendeu, irmãos? Entendeu mesmo? Hoje é quarta-feira. Culto de intercessão, pastor. Eu pensei que você ia pregar sobre acalmando a tempestade nas nossas vidas, que eu estou passando por uma tempestade. Eu pensei que você ia pregar sobre a cura de um leproso, porque eu estou com um problema de enfermidade. Irmãos, Deus dirige isso aqui. O Espírito Santo que dirige. Amém? Talvez estamos passando por tempestades porque não estamos agindo com bondade. E estamos colhendo o que temos semeado. E Deus nos trouxe aqui hoje para quê? Para que a gente pudesse ouvir e começar a entrar no eixo. Vamos aprender, vamos melhorar, irmãos. A gente canta, eu vou ser melhor, vou te acompanhar, né? Como é que nós vamos ser melhor? Aprendendo e praticando. Porque aquele que ouve e não pratica, não pense esse que receberá do Senhor coisa alguma. Você ouviu, mas não praticou? Vai orar e não vai receber. Agora você ouviu, colocou em prática, vai orar, vai receber. Amém? E nós vamos ter um momento de oração. Não sei se alguém chegou aqui nessa noite, nesse estado de um milagre na sua vida. Se tem alguém que gostaria de uma oração, pode ser por cura, por libertação, ou mesmo por acertar sua vida com Deus. Não sei se tem alguém, pode vir para frente, vamos ajoelhar e vamos orar junto. Né? Ontem foi um culto abençoado de oração e nós vimos a resposta já hoje através do testemunho da irmãzinha ali. Então, não sei, você necessita? Será que realmente, ou você está acreditando no inimigo que está falando assim, não, eu produzo todos os frutos do Espírito, graças a Deus, até mais alguns ainda, ó. Será que você está acreditando assim? O inimigo fala isso, ele fala isso na mente das pessoas. Mas se você tem a humildade suficiente para reconhecer que você necessita de Deus, você tem sido falho. E quando fala aqui sobre benignidade e bondade, a gente tem falhado a beça. Eu quero semear bondade. A partir de hoje, eu quero semear bondade. Eu não tenho feito bem para as pessoas. Eu tenho até visto a necessidade. Eu tenho sentido a oportunidade de fazer o bem, mas não tenho feito. Mas você quer acertar sua vida com Deus? É o momento. Venha para frente. Ajoelhe-se e nós vamos orar agora no nome de Jesus. E Deus, que está vendo o teu coração e está vendo a tua necessidade, Ele vai enviar os anjos agora na tua direção. E algo vai acontecer na tua vida. Aleluia. Vamos orar. Ó Jesus, Senhor meu Deus, aqui nós estamos, ajoelhados diante de Ti. Tu que és Deus, estás vendo a cada coração, a cada joelho dobrado que está no Teu altar agora, Senhor. Tu sabes das necessidades, Tu sabes das dificuldades, Tu conheces as fraquezas, as deficiências, ó Deus. E o Senhor tem visto até mesmo a queda, Senhor, dos Teus filhos. Mas eles estão agora aqui ajoelhados, para poder se levantar, meu Deus. E que esse levantar seja um levantar diferenciado. Porque nesta noite o Senhor nos falou com muita clareza que nós temos que semear a bondade para que possamos colher também a bondade, Senhor. E que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, mas temos que fazer a toda vez que tivermos oportunidade. E por isso, meu Deus, eu intercedo por esses teus filhos que estão aqui agora, meu Deus. Em nome de Jesus, venha perdoar os seus pecados, apagar o seu passado, ó Deus. Tira, Senhor, todo o mal. Tira, Senhor, tudo aquilo que estava impedindo os teus filhos de verdadeiramente te servirem com alegria. E se existe alguém aqui ajoelhado diante do teu altar que está passando por problemas de enfermidade, cure agora, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Se existe algumas pessoas que estão com problemas espirituais, emocionais, Senhor, que o teu Espírito Santo comece a fazer uma obra por completo dentro da mente e do coração dos teus filhos. Restaure a alegria da tua salvação, o amor, o ânimo. Restaura, Senhor, a paz verdadeira que o mundo não pode dar, mas que só o Senhor pode dar nestas vidas. Senhor, se tem alguém que porventura está se sentindo fraco, desanimado, cansado, renove as forças agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. E fortaleça-nos, ó Pai, porque a partir de hoje nós estamos fazendo um voto e um propósito diante de Ti, de começar a colocar em prática, Senhor. Porque o Teu Espírito Santo habita dentro dos nossos corações. E a Tua palavra diz que somos nós que temos que produzir. E nós vamos produzir, no nome santo de Jesus, esse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito Santo. Senhor, renove, restaure, cure. Que o Teu bálsamo seja derramado sobre cada joelho dobrado aqui agora, eu peço. No Teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém, Senhor.